Estamos voltando!
Ficamos um tempo sem gravar. Se você nunca ouviu o nosso podcast antes da data que a gente voltou a gravar, você nem sabe disso, não fez diferença nenhuma na sua vida.
Mas, se você acompanhava das antigas, fez diferença sim. E esse é o nosso episódio de retorno.
Por que que voltamos a gravar? Você talvez não esteja se perguntando, mas a gente vai falar.
Mesmo assim.
É porque a gente tava com vontade, a gente tava sentindo falta, muita gente pediu. Então, todo mundo que foi lá no Instagram da Lu, porque eu não respondo as pessoas, todo mundo que foi no Instagram da Lu falou: ai, faz podcast que eu gosto do podcast. Funcionou, deu certo. A Luciana falou: Rafael, vamos gravar um podcast. Eu disse: ah, tá bom, Luciana. Não,
Quando
mentira, eu gosto
foi?
muito.
Quando que foi ao ar o último
Ah, faz
episódio?
tempo, faz tempo.
Eu vou até ver aqui, fiquei curiosa.
E a gente veio, a Luciana, enquanto ela vai divagando ali, eu vou continuando o assunto aqui de forma séria e
Super.
profissional. A gente vai falar sobre um
Já
assunto.
começou me insultando. Vocês percebendo que hoje tá ácido, pelo jeito? Será? Será? Não, tá não.
Eu sou ácido.
Rafael!
Ah, exatamente um ano.
15 de setembro de 2021.
Sério? Gente, a gente não deixou dar um ano, porque ia dar um ano amanhã. A gente tá gravando aqui em
A gente tá gravando hoje, dia
14 de
14 de setembro.
setembro de 2022. Na verdade, exatamente um ano. Porque amanhã dá um ano em um dia. Porque quando vira dia 15. E eu sei disso porque eu mexo
Você é do
bastante com
cálculo.
cálculo de data.
Sim.
Talvez você saiba do meu histórico ou não. Se não souber, não vou te contar agora.
Eu conto.
Mas
Ele é um dos donos do cálculo jurídico.
hoje dá exatamente um ano. Então, a gente, para comemorar um ano, né?
Totalmente planejado.
De forma totalmente planejada, a gente está voltando a fazer o podcast. E talvez você mereça que a gente entre no conteúdo ao invés de ficar uma hora
Devagarinho.
enrolando
Mas
aqui,
eles
não
estão com
sei.
saudade desse papo nosso também.
Eu tenho que estar com saudade de quem já ouviu. Quem nunca ouviu não tá com saudade. Eu tô
Mas
respeitando quem
quem
não tá
nunca.
com
Mas você
saudade.
está supondo que a pessoa vai começar a ouvir pelo episódio 23. É 23?
Eu começaria.
Duvido
Vamos lá.
muito que você
Slow
começaria pelo
Martin.
23. Bom, depende da headline que a gente vai colocar nele.
Slow Martin. Ontem eu procurei conteúdos slow no podcast.
Não
Eu
achou.
achei uns assim, mas que não me cativou.
Por isso da gente decidiu gravar.
Slow Martin, gente. A gente veio falar para vocês de o que que é isso? O que que é Slow Martin? O que que isso tem a ver com advocacia? O que que isso tem a ver com a tua realidade aí no teu escritório? Tipo, ah, o que que eu tô querendo saber assunto de Martin? Mal faço Martin, ou mal quero me especializar, ou todo mundo tá me metralhando de coisas de Martin. O que que eu quero mais um conceito? Eu acho que vale a pena você continuar aqui e prestar atenção, porque esse conceito, ele pode estar intimamente ligado a uma forma que faz sentido para muita advocacia fazer o seu marketing, que faz sentido para muitos advogados que não querem passar o tempo todo no Instagram fazendo vídeos curtos ou que não se sentem à vontade. Então, ah, eu posso não querer, eu posso não me sentir à vontade, ou eu posso simplesmente estar tão cheio de trabalho que não faça sentido eu dedicar horas do meu dia para uma rede social, se eu posso dedicar horas do meu dia para refazer, gerir o meu escritório e ele crescer no processo, tá? Crescimento. Ah, a única forma de crescer então é rede social, TikTok, vídeos curtos hoje em dia?
Não.
Não, não é não.
E você, ao mesmo tempo, sabe que precisa fazer alguma coisa de marketing no teu escritório. A advocacia, ela mudou. A forma como as pessoas procuram advogados tem mudado também. Então, você sabe que alguma coisa você precisa fazer. Só que você não quer ir por esse caminho que tem aparecido bastante. O caminho de rede social, o caminho de estar todo dia ali online, de estar toda hora mostrando parte da sua vida, ou não, ou sempre produzindo muito, 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 muito conteúdo. Você quer outra forma de fazer. Aquilo não te representa.
Para você entender de forma mais profunda e a gente começar esse bate-papo, faz sentido você entender o outro lado da moeda. O que que é o fast marketing e por que que ele funciona e para quem ele funciona? Ah, então só esse, né, tipo de marketing que a gente vai falar que funciona. Não. Tem outro lado da moeda que também é interessante, mas tem lugares, mercados que ele se torna mais interessante. O fast marketing é o tipo de marketing que ele está em ascensão, ele está muito visado, ainda mais pelos infoprodutores que vendem cursos de marketing, que são estratégias que você, de maneira muito rápida, consegue produzir um conteúdo que é absorvido de maneira rápida também, que tem uma durabilidade rápida também. Faz muito sentido quando eu estou lidando com um ramo, por exemplo, moda, que tudo muda de maneira muito rápida. Então, o vestido dessa semana é diferente do vestido da próxima semana. Apesar de ter um movimento de slow fashion, né? É um pouco diferente. Depois, a gente não vai entrar nesse assunto depois.
Não.
Mas são conteúdos que eles são naturalmente breves, que eles duram pouco no tempo e que eles tendem a não descer em profundidade. Muitas vezes porque eles não precisam descer em profundidade. A maior parte das pessoas que vai procurar sobre moda, ela não quer descer em profundidade, tipo, da história da moda, como chegou nesse momento, qual que é toda a tecnologia das fábricas, não é? Das fábricas, pensando em inglês aqui. É, a tecnologia dos tecidos. Não, você quer saber, tipo, poxa, legal.
Tô pensando em inglês aqui. Só pra parecer super culto, assim.
É, eu fiquei planejando falar isso, na verdade.
Uhum. Tá ali no roteiro.
Então, saúde. Muitas vezes o que a gente quer saber de saúde é algum detalhe ali. Tipo, eu faço esse movimento de exercício ou não? O que que eu como? Como que eu como? Poucas pessoas têm esse interesse de aprofundamento. Então, eles acabam sendo assuntos que ele funciona muito bem para você trazer um conteúdo breve e um conteúdo de forma repetida, muitas vezes, que você vai estar ali trabalhando de forma repetida, repetida, repetida. Não é a única forma de trabalhar essas áreas também, mas é uma forma altamente eficaz com um alto consumo de tempo.
Na advocacia, quando a gente pensa em tickets menores, também tem uma tendência a funcionar. Quando você está pensando em atrair tickets menores para o teu escritório, pode ser uma estratégia que vai funcionar bem. Uhum. Para tickets maiores,
difícil.
Mais difícil. Mas para tickets menores vai funcionar. Só que aí entra no outro ponto, né? O perfil.
Por que para tickets menores pode funcionar essa estratégia de marketing pouco profundo, rápido e de alta quantidade, né? Uma ação de consumidor, e não depreciando qualquer ação de consumidor. Não é, a gente não está valorando se é melhor ou pior.
Quando a gente fala low ticket, a gente não está dizendo que é pior ou que é melhor. É só a característica dele.
Mas uma ação de consumidor de danos morais por atraso. Atraso na entrega de uma encomenda pela internet. Normalmente são ações de baixa complexidade. Ações de baixa relevância até para o autor da ação. E de baixo
risco.
Baixo risco e baixo ticket, né? Uhum. Então, por quê? Por que
tem
tudo isso?
Ele tem menos a perder.
Aquela pessoa, ela já não... É um direito que, se der certo, ok. Mas se não der certo, ela não vai perder alguma coisa, vai impactar o restante da vida dela, tá bom? Não quer dizer que ela não teve nenhum tipo de dano, mas não é um dano expressivo à vida dela. Não é um assunto de alta sensibilidade à vida dela. Ela tá mais disposta a contratar o profissional mais barato, ou o primeiro profissional que vê, ou um profissional à distância. Por quê? Porque baixo impacto financeiro, baixo impacto emocional na vida dela, aquele assunto. E, então, tende a ser um assunto que, se você falar pra ela, olha, você teve a tua mercadoria recebida com atraso, você pode ter direito a danos morais. Conteúdo super breve, que eu posso fazer de várias formas, transformar isso de forma rica, repetir numa rede social, no TikTok. E eu tenho potencial de atrair vários clientes. Por quê? Porque é uma ação de baixo impacto financeiro e de baixo impacto emocional.
E esse marketing acelerado, esse fast marketing, ele tem, a gente tem visto cada vez mais, gerado nas pessoas problemas consideráveis de saúde. As pessoas estão ficando cada vez mais ansiosas, as pessoas estão cada vez ficando com a sensação de que valem menos, porque a rede social, ela tem essa característica da gente publicar aquilo que é bonito para ser publicado. Às vezes nem é a realidade do que está sendo vivido. Muitas pessoas, e aqui fazendo até uma crítica aos influencers, mas não generalizando, mas muitos colocam ali algo que nem é real, porque é mais bonito publicar daquela maneira. E isso gera, em quem está consumindo esse conteúdo, uma angústia muito grande. Parece que a grama do vizinho nunca foi mais verde.
Uhum.
A grama do vizinho nunca foi mais bonita. Nossa!
Um neon ali.
Mas é porque tem um filtro, gente. E aqui até fazendo uma brincadeira com o filtro de Instagram. Mas é exatamente isso. Tem um filtro ali. Aquilo que está sendo publicado não é a realidade como um todo. São pinceladas da realidade. Cada um escolhe publicar aquilo que lhe convém, aquilo que quer. Entre a gente saber isso e a gente viver isso, tem uma diferença grande. E a realidade é que as pessoas estão ficando doentes. As pessoas estão ficando cada vez mais doentes. Curiosamente, hoje eu estava vendo até um... eu nem conhecia, porque eu não vejo nada de futebol, mas tem um influencer, um tal de Luva, que eu nem conhecia. O Rafa também não vai conhecer, porque ele não é do futebol. Mas ele ficou super famoso, ele viralizou falando sobre o futebol e ele cresceu rapidamente a sua rede social. E recentemente ele publicou que vai parar com as redes sociais porque aquilo não estava lhe fazendo bem. Então, curioso eu ter visto isso hoje, não entendo nada de futebol, nem conhecia o Luva, conheci ele por ele ter parado. Olha que curioso. O Rafa tá me olhando com uma cara do tipo, eu não sei o que falar sobre isso, porque eu nem vi isso que você viu. Mas isso tá virando uma realidade cada vez mais presente pra todo mundo. Todo mundo sabe que as pessoas estão realmente ficando doentes. Na advocacia, a gente viu muita coisa triste vindo à tona recentemente também, falando sobre doenças mentais. E toda essa aceleração, seja por rede social ou mesmo de convivência, a gente está cada vez mais pilhado por aprender mais, por ver mais coisas, a gente precisa ler mais, a gente precisa ouvir mais podcast, a gente precisa ler mais livro, a gente precisa conversar mais com pessoas, a gente precisa ir em mais eventos.
Mexer a vida.
É sempre mais e mais e mais e mais e mais e mais. Não é só a rede social que tem isso, né? Esse processamento acelerado de informações tem deixado as pessoas doentes. E isso vem nessa ideia de fast marketing, de fast life, sei lá, de ter sempre a sensação de que a gente precisa mais. Hoje de manhã a gente estava fazendo exercício e eu estava com um fone no ouvido e o Rafa até me perguntou, ah, tá ouvindo um podcast? E eu falei, não, tô ouvindo uma música. E você mesmo comentou, né, Rafa? Ah, que legal, que bom, porque às vezes a gente tem a sensação de que tem que estar sempre sendo produtivo, e produtivo aqui entre aspas, né, achando que produtividade é só a gente estar se nutrindo de conhecimento, de reflexões, sei lá mais o quê.
Encher a agenda da vida, produtividade.
E não é isso, ser produtivo é você conseguir produzir, só que se a gente tá ficando doente, a gente tende a produzir menos, e quanto menos a gente produz, mais doente a gente fica.
Legal, você trouxe outra faceta ali do fast marketing na advocacia, então a gente tem os dois lados do fast marketing, tem o fast marketing como forma de atração. A gente vai explicar um pouquinho quando entrar no slow marketing ali, que ele pode funcionar bem para baixos tickets, mas ele não funciona tão bem. Ou ele é
tem estratégias melhores.
Para médios e alto ticket. E a gente tem o fast marketing do lado do advogado, da advogada, do escritório, que é aquela sensação de que eu tenho que estar produzindo conteúdo de forma contínua o tempo todo. Já vi advogados que a cada hora param para fazer um stories. Ah, mas o que isso gera de efeito? Se você entender um pouquinho sobre o cérebro, você vai ver que toda vez que você para para fazer uma atividade completamente diferente do que você está fazendo, você não consome só o tempo da atividade feita. Você consome todo o tempo de retomar a atividade que você estava anteriormente. Quanto mais complexa a atividade e o processamento mental da atividade anterior, mais demorado é o tempo de você entrar num estágio de assimilar as informações e conseguir produzir com alta eficiência. Então, isso significa que uma pausa de um minuto para fazer um stories pode significar 15 minutos tomados do teu dia. Mas 15 minutos não é nada. Mas você pega 15 minutos vezes 10 stories no meio do teu expediente no dia, você está dizendo aí que foram 2 horas e meia que você desperdiçou ou desperdiçou em partes por estar interrompendo de forma artificial a sua atividade principal, que deveria ser a advocacia. Então, só aí a gente já entra no argumento que é preciso de muita cautela. Se eu vou estar no fast marketing o tempo todo, como que eu vou balancear isso de forma que eu não prejudique a minha atuação principal, que é a advocacia? Porque se eu prejudicar a advocacia, eu vou ter menos tempo para gerir o escritório, para fazer ele crescer, para ter sucesso nas ações, para ganhar dinheiro. Então, eu vou na ilusão de atrair clientes, e normalmente atrair clientes de baixo ticket e um alto volume de curiosos, eu vou estar desperdiçando esse meu tempo num lugar que eu poderia estar ganhando dinheiro, construindo uma equipe, construindo uma estratégia de longo prazo, e talvez não parecer o cara, a cara que tem sucesso hoje. Talvez você não fique parecendo, nossa, como ele tem sucesso, mas construir um caminho de efetivo sucesso. Porque
exatamente,
muita gente que parece ter sucesso instantâneo nas redes sociais, e a gente, como a gente conversa com bastante advogada, vários influencers jurídicos, a gente vê que o que parece ser sucesso muitas vezes não é sucesso efetivo. E daí você vê aquela pessoa que parece ter sucesso por anos, anos e anos sem evoluir, sem crescer profissionalmente ou tendo um padrão muito estável, pouquíssimo crescimento profissional e sucesso profissional. Em contrapartida, pessoas que hoje são offline, olha gente, pessoas que são offline, constroem verdadeiros impérios, verdadeiros esse, bancas jurídicas grandes, de muito sucesso, não só grande em quantidade de funcionários, mas estou dizendo grande em quantidade de faturamento, quantidade de lucro, crescimento daquele lugar.
Curioso que eu estava pensando justamente isso, que quanto mais a gente vai conhecendo o mercado, mais a gente tem percebido que as pessoas que estão indo para esse lado do fast marketing na advocacia, estão se distanciando da advocacia e elas estão indo para infoprodutos, por exemplo, e está tudo bem, cada um segue o seu caminho.
É, a gente tem infoproduto, inclusive.
Exatamente, não tem nada de errado nisso, mas a gente percebe que as pessoas que vão para o fast marketing, elas tendem a ir se distanciando da advocacia com o tempo, e quem está indo para uma estratégia de longo prazo, ou mesmo indo contra, talvez, tem muitas pessoas que ainda vão contra essa estratégia de rede social, desse marketing, assim, elas estão construindo uma carreira de sucesso sólida de médio e longo prazo. A gente tem visto bastante isso no mercado, né?
Isso me lembra uma frase que eu ouvi do meu sócio Maurício no cálculo jurídico. Eu fui pesquisar a fonte, ainda não achei a fonte, mas que eu achei bem interessante o conceito, pelo menos. Se você conhecer a fonte, me fale. Se você falar que é mentira essa fonte, me diga também. Mas é o seguinte, estratégias de longo prazo levam a um sucesso maior de curto prazo. Estratégias de curto prazo levam a um sucesso menor de curto prazo. Isso é muito doido, não é?
Me deu um nó na cabeça, explica.
Assim, quando isso vem muito do mundo de investimento. As pessoas que investem, que estão no mundo de investimento, buscando estratégias que vão rentabilizar bem e dar certo no longo prazo, tendem a ter maior sucesso no curto prazo do que as pessoas que estão no mundo de investimento buscando o tempo todo a melhor estratégia de curto prazo. A melhor estratégia para eu ganhar amanhã. Então, é mais fácil você falir no curto prazo, perder tudo e não rentabilizar, se você está o tempo todo buscando a melhor dica da vez, a melhor ação da vez, o melhor investimento da vez, o melhor lugar para você alavancar. E é mais fácil você ganhar dinheiro no curto prazo, se manter vivo e até rentabilizar, se você está buscando a estratégia que vai dar certo no longo prazo. Isso é muito doido, né? Porque, assim, o que dá mais certo no curto prazo são estratégias que você executa pensando lá na frente. O que dá mais errado no curto prazo? Como você consegue saber disso? Você veja a quantidade de day traders da bolsa e é um número absurdo. 98% sai no primeiro ano, algo assim. Talvez eu esteja falando o número errado, gente, mas é absurdo o número. Tipo, 99% em 2 anos já não estão mais. 90% e poucos perdem dinheiro nessas estratégias. Então, o quê? São estratégias de você rentabilizando no curto prazo. Então, as pessoas, no curto prazo, querendo ganhar dinheiro no curto prazo, executando estratégia de curto prazo, tem pior resultado de curto prazo também.
E sabe o que é bem interessante isso? A gente escuta muito isso dos alunos. Do MCM. Porque a estratégia do MCM é uma estratégia de médio e longo prazo. E aí as pessoas, elas às vezes ficam nessa ilusão de que, eu vou fazer, mas antes eu vou fazer alguma outra coisa porque eu preciso trazer cliente hoje. Aí elas ficam, eu vejo isso dos alunos, eles tentam, eu vou fazer outras estratégias agora porque eu preciso do cliente agora, e vão deixando a estratégia MCM para depois. Até que chega uma hora, não tá dando certo mesmo, agora eu vou me enfiar de cabeça no MCM. E quando se enfia de cabeça no MCM, dá resultado no curto prazo. A gente não promete resultado no curto prazo, porque sim, é uma estratégia de médio e longo prazo. Mas é exatamente isso que você estava dizendo. A hora que eles realmente se enfiam de cabeça na estratégia que tem lá no curso, eles atraem sim clientes no curto prazo. E um cliente melhor de ser conduzido, de ser trabalhado depois do fechamento e tudo mais. Então é bem interessante que isso se aplica fortemente, inclusive, lá no curso.
E daí a gente entra, tirando de tudo isso que a gente falou, a gente entra no slow marketing, que ele tem a ver com uma estratégia focada no longo prazo, abrindo mão, às vezes, de estratégias do curto prazo que vão te consumir muita energia. O que é o slow marketing? É um marketing que o que eu vou fazer vai durar no tempo. Por durar no tempo, cada vez que eu executo um pedacinho na estratégia, ele vai compondo para gerar juros compostos. Ele é slow porque ele acontece devagar, mas é que nem a estratégia de longo prazo. Não quer dizer que ele não tenha frutos de curto prazo, mas ele acontece devagar, exige paciência, mas ele concilia com a rotina da advocacia, sem precisar estar o tempo todo louco do conteúdo, louco da rede social, que está o tempo todo precisando aparentar ter sucesso ou precisando mostrar um conteúdo, porque senão acha que não está fazendo nada. Então, ele tende a ter um esforço menor, mas um esforço contínuo que gera um resultado exponencial no longo prazo. É slow porque respeita a agenda, respeita as outras atividades. Você pode sentar, separar 3 horas, 4 horas numa semana para realizar a estratégia. Pode parar e voltar na semana que vem, daqui 7 dias, às vezes daqui 14 dias. Então não tem esse dinamismo, essa pressão, o tempo todo, final de semana eu tenho que fazer algo, sábado à noite eu tenho que estar fazendo algo, domingo à noite eu tenho que estar fazendo live. Então ele tira muito dessa pressão e ele compõe um resultado de longo prazo. Por que ele funciona bem na advocacia? Porque na advocacia, ela tende a ter uma inércia natural. As coisas não mudam tão rápido assim. Às vezes, quando a gente está num micro nicho, num pequeno nicho, parece que está tudo mudando muito rápido. Mas mudou um conceito de tal parte.
Uhum.
A ideia geral da área não muda tão rápido assim. As reformas grandes não vêm tão rápido assim.
Uhum.
Então, o conteúdo que você consegue produzir na advocacia, você consegue fazer com que ele dure muito tempo e seja útil por muito tempo. Além disso, o slow marketing dá a possibilidade de se aprofundar num ponto. Quando você se aprofunda no ponto, você consegue atrair clientes de médio e de alto ticket. Por quê? O aprofundamento, ele traz a sensação de autoridade e confiabilidade no conteúdo. A autoridade mais confiabilidade vai diminuir as barreiras de objeção que aquela pessoa tem na contratação do advogado. Se você já viu nossos outros podcasts, sabe que o ser humano brasileiro tem uma barreira natural para contratar o advogado,
uhum,
por inúmeros motivos.
E nesse sentido, nós estamos, os últimos tempos, aqui na empresa de infoproduto, eu e o Rafa, a gente vem pensando e repensando muito as estratégias, especialmente as de marketing. As estratégias de marketing que são aplicadas para infoprodutos, elas tendem a ir para esse lado,
uhum,
de gatilhos mentais, de excesso de urgência, de escassez, trabalhar com lançamento, ou mesmo no perpétuo, mas ficar ativando esses gatilhos, trabalhar com medo, trabalhar com ambição.
30 stories diário, live semanal, live diária. Então, todo esse movimento fast.
Exatamente.
Então, esse infoproduto, ele está totalmente inserido nesse movimento fast marketing.
E a gente participou de vários grupos, seja em WhatsApp, seja em Telegram, seja pessoalmente, que a gente conheceu vários infoprodutores que não são do direito, né?
Mastermind, mentorias.
E o que a gente começou a perceber é que o mercado, ele realmente discute muito as estratégias de marketing, custo de aquisição, como que tá para fazer ads, como que tá para atrair clientes, vocês estão fazendo lançamento, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo.
Quanto você converteu hoje? Quanto você converteu na última semana?
É.
Gente, você entra no, assim, sem depreciar, e tem um mérito nisso, mas a maior parte desses mastermind, pelo menos que a gente participou, eles têm pessoas super competentes lá dentro, têm pessoas de muito sucesso, mas com um hiperfoco em todo esse movimento de alta velocidade,
uhum,
que está mudando cada variável, cada pequena variável todo dia, e você precisa ficar antenado não sei quantas horas por dia para acompanhar qualquer mini mudança que aconteceu.
Exatamente, eles trabalham
com
26
isso.
horas uhum. por dia.
É.
Eles trabalham o tempo todo com isso. E aqui a gente não está julgando se está certo ou se está errado, se está dando certo para eles, tá ótimo, né? Mas é incompatível com a gente. É incompatível com o nosso perfil. E o que a gente viu pouco acontecendo lá é eles falando sobre o produto deles. Essa discussão do produto deve ficar mais guardada para as reuniões internas deles. Mas quando eles vêm para um grupo de infoprodutores, para um lugar onde vai debater ideias e vai melhorar os seus produtos, a maior preocupação deles é isso. Se está vendendo, se não está vendendo, quanto está custando o lead, como que esse lead chega, como é que está a conversão. O foco muito em vendas e não tanto ali na entrega do produto. Essa discussão sobre a entrega deve ficar mais guardada lá para eles e não tanto ali nos grupos. E a gente, eu e o Rafa, a gente vai para uma outra abordagem. A gente vai pela abordagem do menos. A gente acha que se a gente consegue trabalhar uma audiência menor, mas mais qualificada, uma audiência que entende o nosso conceito, uma audiência que quer consumir o nosso conteúdo, da forma como ele é passado, vai ser mais produtivo, vai ser mais compatível com o nosso perfil, vai exigir menos tempo nosso de ficar parecendo ser, talvez, o que não é.
Tentando convencer alguém que a gente não precisa tentar convencer.
Esse trabalho de convencimento não é compatível com a gente. Tanto que quem vem no meu direct querendo ser convencido a comprar o curso, não é convencido, eu não fico convencendo. Eu acho que a pessoa compra na hora que ela achar que está pronta para comprar. Porque para mim é mais importante que a pessoa compre querendo aplicar do que ela compre querendo comprar. Fez sentido?
Fez sentido, fez bastante sentido.
Dei uma filosofada aqui. Mas é isso, então ter menos gente comprando, mas mais gente aplicando faz muito mais sentido pra gente. E o slow marketing, ele tem essa característica de trazer uma audiência mais comprometida, uma audiência mais fiel, que é o que a gente percebeu com os podcasts. O podcast, a gente parou, a gente descobriu agora há pouco, há um ano, e ainda tem gente que vem pedir pelos podcasts. Ai, sinto tanta falta, ai, que eu sempre ouvia vocês indo pro trabalho, ai, eu ouvia vocês na academia, sinto tanta falta, queria ouvir de novo, por que que vocês não voltam? E nesse um ano aí, e olha como é louco, um ano é bastante tempo, mas a gente não se toca. Eu achava que fazia muito menos tempo que a gente ia parar de fazer podcast. Mas nesse um ano, a gente tem tentado fazer conteúdo em Instagram que não é compatível com o nosso perfil.
Tem tentado seguir a onda. Tem tentado seguir o que todo mundo fala que a gente precisa fazer. A gente tá desrespeitando nossas próprias raízes. Nossas próprias origens. A gente só pera, mas por que que a gente tá tentando seguir o que o fulano de tal tá falando? O que o outro fulano tá falando? Porque a gente já aplicou a outra estratégia do outro lado, né? O slow marketing e, assim, gerou frutos de dezenas de milhões. Assim, trazendo em números, tipo, são frutos que pouquíssima gente, pouquíssimas pessoas desse mundo também atinge.
Porque, esse marketing foi aplicado tanto no Engraço quanto no cálculo jurídico. E aí aqui a gente fica tentando ir na contramão daquilo que a gente já fez. Então, esses tempos, eu e o Rafa, a gente se olhou e falou, pera,
que doideira,
que a gente tá fazendo?
Às vezes é tão... Depois que você... É hindsight bias que fala. Depois que você olha e você percebe, parece que era óbvio. Mas não era. Olhando... Mas, ó, gente, Luciano e Rafael, é óbvio. É óbvio que vocês deviam estar fazendo o que vocês acreditam, o que vocês fizeram, que fez dar sucesso, mas não estava óbvio pra gente nesse aspecto, nessa parte.
Daqui do infoproduto. Daqui do infoproduto. Porque é muito comum de imaginar que infoproduto tem que seguir esse outro caminho, esse outro lado. Então, esse episódio é um episódio de volta às origens.
E é por isso que a gente escolheu falar sobre slow marketing. Tem bastante coisa. Ah, dá pra gente falar muito tempo aqui sobre isso. Talvez a gente volte num outro podcast trazendo outras facetas do slow marketing, se aprofundando nele. Se você gostou desse assunto, deixa lá um stories, nossa, nem sei como é que funciona o negócio. Se você gostou desse assunto, acha a gente em algum lugar.
Provavelmente vai continuar com o Instagram, mas não produzindo conteúdo e mais aleatoriedade, né? Não como o principal, mas eu gosto muito de conversar com vocês lá no Instagram, isso pra mim é muito importante. Então provavelmente eu vou estar lá no Instagram.
E dá uma avaliada no podcast, que eu ouvi dizer que isso daqui ajuda a atingir mais gente. Então avalia o podcast, coloca 5 estrelas. Se você achar que é 4, 3 estrelas, é melhor você não avaliar.
Não, se você achar que é 4 ou menos estrelas, você ouve mais e se convence que é 5. Daí só avalia quando for 5.
Gostei dessa estratégia. Ouve mais uns 5 episódios e daí se convence.
E se não se convencer, daí você só vai embora, não avalia.
Brincadeira, avalia com o que você quiser.
5.
Abraço. Até o próximo episódio.
Muito bom estar de volta. Tô bem contente, tô bem empolgada. Não sei se vocês perceberam, mas acho que a gente não começou dando oi. Olha lá.
Então, oi. Boa semana. Boa vida aí pra você. Abraço. Tchau.
Abraço. Tchau.